Eu converso agora com a consultora legislativa do Senado Federal, Silvia Cupertino, sobre o projeto que institui a Política Nacional de Governança Climática. Olá, Silvia, seja muito bem-vinda à Rádio Senado.
Olá, obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui.
Primeiro, antes de falar do projeto em si, eu queria que você explicasse assim para o ouvinte como é que a gente pode definir governança climática.
Então, de uma forma bem resumida, a governança climática ela é o jeito que o país vai se organizar para planejar, executar e cobrar as ações contra a mudança climática. Você vai ter um conjunto de regras, instituições, responsabilidades, mecanismos de decisão e de acompanhamento de políticas públicas dessa área climática.
Certo. E quais pontos você destacaria no projeto da Política Nacional de Governança Climática?
Bom, eu destacaria três pontos principais. O projeto cria uma estrutura real de coordenação climática entre União, Estados e municípios. Até então, estava muito esparso a legislação. Então, ele tem o objetivo de concentrar essa legislação esparsa. Porque hoje existem muitas políticas isoladas. Então, o texto organiza quem planeja, quem executa e quem responde pelos resultados. Um segundo ponto é que ele integra o clima com a economia. Então, vai ter energia, agro, indústria, cidades e financiamento. Isso tira a agenda climática do campo só ambiental e coloca no centro de desenvolvimento. E um outro ponto importante é que ele cria uma base institucional para o mercado de carbono, financiamento verde e para inovação, para que esses três setores funcionem de forma segura. Então, sem a governança, esses instrumentos não ganham escala.
Uhum.
Então, o ponto forte é transformar metas climáticas em ação coordenada do Estado.
É um projeto que cria as estruturas, né? A gente vai ter Sistema Nacional de Governança Climática, o Comitê Nacional de Governança Climática, os conselhos estaduais e os conselhos municipais e um fundo para financiar isso, não é isso?
É, sim, esse sistema ele é muito importante porque ele organiza tudo no mesmo arcabouço legal, numa mesma estrutura. O que a gente não viu antes no país, né? Porque o grande problema do país não é tanto a questão orçamentária, e sim a utilização eficiente do orçamento para os fins climáticos. Então, esse sistema, ele consegue unir isso tudo num lugar só.
E esse texto ajuda, de alguma forma, o Brasil a cumprir metas que foram definidas, por exemplo, na COP30, em que se falou muito, né, sobre governança climática como um objetivo, né, dos países que estão preocupados, né, com as mudanças, as alterações no clima?
Sim, porque ele traz a estrutura, a forma estrutural que antes não tinha. Você tem várias legislações, várias políticas que tratam da proteção ambiental no país. A gente tem uma legislação muito moderna no país, a gente atende, né, legislações internacionais que foram discutidas na COP, tem a questão do financiamento ambiental, mas a gente não tinha uma legislação que organizasse isso, que criasse uma estrutura. Então, nesse sentido, ele ajuda bastante esse cumprimento das metas, porque não adianta você ter políticas sem saber quem que vai aplicar isso na prática. Então, essa lei vem para sanar essa lacuna.
Entendi. Você acha que, por exemplo, essa questão do mercado regulado de carbono, né? A gente teve, há um tempo atrás, um projeto que tratou de regras, né, do mercado de carbono. Eu sei que você sabe tudo sobre esse assunto, Silvia. Queria que você falasse um pouco mais sobre o mercado de carbono como um desses mecanismos da política de governança climática.
Então, o mercado de carbono, a legislação de mercado de carbono, antes, né, tinha essa lacuna também. Tinha muitos contratos, né, no mercado privado para compra e venda desses créditos. Aí a legislação atual ela é para o mercado regulado. Então, você vai ter um sistema genérico, né, que ele vai, em certos setores, ele vai aplicar essa compra e venda desse crédito, validar esses créditos, criar mecanismos de monitoramento. Atualmente, a gente tem uma secretaria criada no Ministério que está ainda em fase de estruturação. O que a gente tem atualmente é a legislação, que é uma norma geral, e quem vai dar o delineamento de como esse mercado vai funcionar vai ser o executivo. O mercado de carbono, que é o disponível, ele é contrato normal de compra e venda, então ele vai ser regulado pelo Código Civil e pelas leis normais, né, que estão vigentes no país. Né? Então, ela não tem um acompanhamento do Estado, né? É um contrato de compra e venda normal.
Então, a gente tem dois mercados. É o mercado regulado, que aí a gente tem essa lei que foi aprovada aqui no Congresso, né? E temos o voluntário, que aí são contratos privados, isso.
Isso, mercado voluntário, aí vai ser os particulares que vão estabelecer as regras contratuais ali, o preço, como que vai, quais são os mecanismos que eles vão adotar de poder metrificar esse crédito, enfim, então é tudo entre esses particulares. E o mercado regulado não, o governo, o Estado, que vai acompanhar e que vai estabelecer essas regras e metas, porque você tem que atingir uma meta de diminuição de emissão de CO2. E aí essa meta vai estar dentro dessa regulamentação que vai ser criada pelo Poder Executivo,
uhum,
que ainda está sendo desenvolvida.
Como é que você definiria crédito de carbono, assim, em palavras simples para os nossos ouvintes?
Então, basicamente, o crédito de carbono, ele é tipo um resultado. É quando uma empresa ela vai deixar de emitir um CO2 no ambiente. Aí você vai quantificar essa quantidade de CO2 que você vai deixar de emitir e essa quantidade vai virar como se fosse um título, ali reconhecendo que você deixou de emitir aquela quantidade de CO2. E aí, essa quantidade deixada de emitir vai ter um valor. Esse valor é de por tonelada de CO2 não emitida, que aí vai ter um preço, e esse preço vai ser pago para quem deixou de emitir. A empresa que deixou de emitir vai poder comercializar esse crédito para outras pessoas que emitem também esse carbono, esse CO2, mas que, por causa da natureza da atividade, não consegue reduzir essa quantidade de CO2 que ela impacta no ambiente. Uhum. Então, ela compra esse CO2 não emitido, né, é economizado dessas outras empresas, para poder chegar na meta dela de emissão de CO2.
Pode exemplificar, assim, tipo, setores em que é mais complicado mesmo você reduzir a emissão?
Por exemplo, o setor de energia elétrica emite bastante CO2 na cadeia dela produtiva. Indústria de cimento também. Acho que basicamente essas indústrias assim, poluentes. É a indústria de petróleo e gás também.
Uhum. E que outros projetos sobre clima e meio ambiente que estão em discussão aqui no Congresso você destacaria como importantes para o nosso ouvinte ficar de olho?
Então, tem vários projetos no Senado que criminalizam atos contra o meio ambiente ou que aumentam as penas. Agora, o que eu entendo que é importante no momento é esse projeto de lei, né, que a gente está conversando, porque ele cria essa estrutura de governança. Os projetos relacionados a ativos e financiamento ambiental, os de inovação climática e startups verdes, e também um de financiamento de indústria verde. Então, é o PLP 117 de 2024, que ele trata de startups verdes. O PL 3433 de 2024, que ele regula a securitização de ativos ambientais. Então, você consegue captar mais dinheiro para essa área ambiental. E o PL 4989 de 2023, que ele trata desse financiamento da indústria verde.
Por exemplo, o que aconteceu lá no Rio Grande do Sul? A gente teve uma resposta governamental, mas se a gente já tivesse, de repente, aprovado um sistema de governança climática, talvez a resposta poderia ter sido mais rápida?
Sim, porque a gente viu, né, nessa questão das enchentes no Sul, que houve uma resposta do governo federal, mas às vezes demora muito tempo para ela ser efetiva, até todo mundo se organizar, conversar e até o dinheiro ser liberado e chegar lá na ponta, isso pode não atender a questão de prevenção ou piora dessa situação que essas pessoas estão vivendo ali em loco, né? Então, se a gente tem um sistema já criado, é muito mais rápido a tomada de decisão e é muito mais rápido você poder salvar e acolher essas pessoas, né?
É isso, gente. A gente conversou com a consultora legislativa do Senado Federal, Silvia Cupertino, sobre o projeto que institui a Política Nacional de Governança Climática. Falamos também um pouquinho sobre o mercado de carbono e outros projetos que estão em discussão aqui no Congresso Nacional e que têm impacto aqui na nossa vida, porque são sobre o meio ambiente. E assim, Silvia, eu já agradeço demais a sua presença aqui e já te convido para a gente ter outras conversas quando esse projeto for aprovado.
Não, com certeza, estou disponível. É sempre bom debater sobre sistemas ambientais e pela melhora também da governança no país, né? Que é um assunto que é bem importante em todos os setores, não só o ambiental.